Olá, e aí? Bom dia, como vão? Pessoal, a gente continua a estudar o livro Mirkav Meliá, o capítulo que a gente fala a respeito da bondade, a respeito do amor, a respeito de dar. A gente já falou um pouquinho nos últimos dias, primeiro na introdução, depois a gente falou sobre como funcionam os negócios, o negociante. Até a gente contou uma história ontem bonita, como a Israel se preocupa com os outros. Mas vamos entrar no terceiro subtítulo, né, a respeito desse assunto. Escreve Rav Eliyahu Dessler: o estilo de vida dos tzadikim é totalmente oposto àqueles do trabalho. Eles dão o máximo que podem e recebem o mínimo que necessitam. E aquilo que recebem é apenas um meio para seguirem dando e praticando a tzedakah, atitude que constitui a essência de suas vidas. Portanto, sua bondade vem de uma fonte santa, a bondade de dar. A vontade de receber, enraizada no mal, lhes é estranha. Quanto aos sagrados e puros da terra, são as figuras ilustres com quem me deleito. Assim está escrito no Tehilim. São pessoas continuamente atentas à virtude de Hashem em tudo o que fazem. Qual é o lado bom de dar e receber? Observemos a atitude de duas grandes figuras da humanidade em todas as gerações, uma da antiguidade e outra da nossa época. Suas vidas nos revelarão o caminho de verdade e, se o trilharmos, não cometeremos nenhum tipo de equívoco. Prestem atenção no exemplo primeiro que vai dar o rabino. Olhem que loucura. A Torá nos conta sobre Enoch, que viveu na sétima geração. Enoch, no caso em hebraico, Enoch, no português, sétima geração após Adam Arishon. E andou Enoch com Hashem. Sobre ele, disseram os nossos sábios: Enoch costurava sapatos, e cada ponto que ele dava unia luzes celestiais para o seu Criador. Ouvido Rav Israel Salanter uma bela interpretação sobre essas palavras, que condiz totalmente com a sua visão de mundo. Segundo Rav Israel Salanter, não devemos entender da forma literal as palavras desse Midrash. Enquanto ele costurava sapatos, Enoch não poderia estar divagando sobre mundos superiores. Isso é proibido pela lei da Torá, certo? Porque ele estava mexendo com o sapato. Quem é pago para realizar determinada tarefa não pode desviar sua atenção para outros assuntos. A lei e a retidão de caráter demandavam uma concentração total. Então, olhem que bonito fala o Rav Israel Salanter, quando fala que cada união de luzes celestiais dizia respeito unicamente ao desejo de atender do melhor modo possível a pessoa que pagava pelos seus serviços, concentrando-se para não enganar e entregar a mercadoria da melhor forma possível. Essa era a forma dele de louvar a Kadosh Baruch Hu quando ele fazia os sapatos. Uma pessoa que atua dessa maneira, escreve o Rav Dessler, não tem como pecar, pois não está interessado em receber senão o necessário para que ele possa dar mais. Jamais engana um cliente, mesmo que inconscientemente. O que o recebe nunca tem mais valor do que aquilo que ele dá. Pachuto, meod. O Rav está falando aqui: qualquer pessoa que fizer o serviço dele do jeito mais puro possível, querendo satisfazer as necessidades das pessoas, fazer o que é certo. Não estou fazendo um serviço porque eu estou pensando em ganhar na hora que me pagar, mas eu estou fazendo porque eu estou prestando isso para aquela necessidade da pessoa, por isso ele me contratou. Então, o dinheiro se torna uma coisa secundária no processo. Hoje em dia, o dinheiro é o que tem de mais importante, mas não. Que ele fala que o que importa é fazer o que estão esperando de você, e aí cada coisa que você faz ele tem uma santidade maior, porque você está fazendo pela pessoa e não só por ganhar o dinheiro. Temos que pensar quais são as nossas prioridades. A gente tem que pensar como a gente se comporta, como a gente serve os outros, o que que a gente realmente quer. Pensem nisso, pensem em qual é a nossa real o nosso real valor, o que a gente realmente se importa. E assim a gente consegue começar a entender em que grupo a gente se encaixa. Amanhã a gente vai ver outro exemplo do Rav Dessler, o mais atual, que, se eu não me engano, é o Hafetz Chaim. A gente fala sobre isso amanhã. Valeu, pessoal. Um beijo grande. E se não ouviram a história de ontem, baixem a história de ontem e ouçam. Muito inspiradora. Vale muito a pena. Valeu. Um beijo grande. Tchau, tchau.